11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A segunda-feira é uma espécie de dia nacional da cornetagem. Se o seu time ganhou no fim de semana, beleza. É só ficar repassando memes e figurinhas de zap para zoar os amigos. Agora, se o seu time perdeu, se prepare, meu amigo, para quando chegar na firma, estará lá esperando ansiosamente por você aquele colega que não perde a oportunidade de dar aquela cornetada. Vai ser o caso do nosso convidado de hoje, o botafoguense Pedro Pincer. Pedro, bom dia para você, muito obrigado, viu, por aceitar o convite nesse dia difícil para o Botafogo e participar aqui do 11 Minutos.
Bom dia Adriano, bom dia Fernando, bom dia quem nos ouve. Eu vou te explicar que o dia não é tão difícil assim, mas as cornetas estão a postos aqui, viu?
É verdade, então se prepare, viu, hoje quando você chegar na firma, viu, Pedro? Porque aqui o pessoal vai estar te esperando já com a corneta na mão, digamos.
Entendi.
Assim.
Tá certo.
Tá bom?
Estou preparado.
E você anotou a placa do Honda que passou em cima do Botafogo no Maracanã?
Já começou. Eu anotei a placa da Mercedes Classe C. Anotei, sim.
Tá bom, então.
Anotei. Mas eu vou te explicar que não foi tão ruim assim. Mas vamos lá.
Não foi não, Pedro? Não, por quê? Podia ter sido pior?
Não, por isso também. Mas eu acho que foi um grande final de semana para a torcida do Botafogo.
Porque o Alberto Valentim caiu, foi
primeiro
isso?
Primeiro porque mostramos a nossa força no aeroporto quando o japonês chegou. Aliás, um abraço pro pessoal de Osaka aí que você anunciou aí na rádio.
Estúdio FKM Broadcast. E
pronto, tá vendo? Foi um sinal, já tá falando de Osaka. Segundo, porque depois na apresentação dele, no dia seguinte, no sábado, tinham 12 mil pessoas, foi praticamente o público do jogo de ontem. Deu 14 mil o público de ontem.
Então os 12 mil que foram ver o Honda foram já aproveitaram e já foram para o Maracanã.
Exato, praticamente isso. Mas enfim, eu quero dizer que foi assim, é praticamente o mesmo público, quer dizer. Então a torcida mostrou a força. E terceiro, porque o Alberto Valentim não é mais técnico do Botafogo. Mas eu só vou comemorar de verdade quando anunciarem o substituto, porque eu estou morrendo de medo do que podem aprontar. Mas vamos lá.
O Bruno Lourenço, que é flamenguista, também está te esperando aqui na firma nessa segunda-feira. Ele vai até sair mais tarde hoje só para poder encontrar com você. Sim. Adriano, se for esperar um dia bom para a Botafoguense participar do 11 Minutos, jamais teremos um alvinegro no programa. É a opinião do Bruno, não é minha?
Hoje é dia de ouvir.
Tá bom.
Já vim preparado. Vamos lá.
Ô, Fernando, você, como bom flamenguista, sabe, né, que o Flamengo ganhou do Madureira por 2-0 e está classificado para as semifinais da Taça Guanabara.
Adriano, você sabe que eu não gosto de contradizer, mas eu não sou um bom flamenguista. Eu não assisto jogos de futebol, por incrível que possa parecer.
Mas nem mesmo depois daquela campanha do ano passado, Fernando, que o Flamengo foi campeão da Taça Libertadores, foi vice-mundial, campeão brasileiro, campeão carioca, mesmo assim, campeão lá daquela Copa Patetas Cup lá da Flórida, mesmo assim você nunca se animou para torcer pro Flamengo?
Não, rapaz, você sabe, eu me tornei flamenguista.
Torcer Flamengo sim, mas acompanhar o jogo do Flamengo?
Não, eu me tornei flamenguista há exatos 50 anos, aos 7 anos de idade, quando meu irmão perguntou qual era meu time. Eu me tornei flamenguista para agradá-lo, mas realmente não sou um seguidor das atividades futebolísticas do meu time.
Mas aí você pode cornetar também os colegas de infortúnio, porque, por exemplo, o Pedro vai chegar hoje na redação aqui, você pode preparar algum meme, alguma corneta para receber nosso querido Pedro Pince.
Não, eu prefiro abraçar todos dentro do universo do esporte com igual carinho.
Ok, bom, daqui a pouco nós vamos falar mais de bola rolando, já que a pauta hoje está cheia. Nós temos os campeonatos regionais, temos o pré-olímpico de futebol masculino e outros assuntos mais a menos.
Porque agora temos que nos lembrar que falar de esporte não é só alegria, é falar de tragédia também, Adriano.
O sábado marcou o primeiro aniversário da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Um incêndio consumiu as instalações onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos. 10 meninos da base do Flamengo morreram naquele fatídico 8 de fevereiro de 2019.
Na época, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou que um incêndio no centro de treinamento do Flamengo tinha se juntado a outras tragédias em nosso país.
Eu comparo o Brasil com um tambor. Esse tambor que a gente vê no posto de gasolina, de 200 litros, cheio de água, né? Um tambor. Mas esse tambor tem 200 furos esguinchando água. Cada buraco do tambor é uma tragédia. A tragédia de Brumadinho é um buraco esguinchando água desse tambor brasileiro. E assim hoje, lá no meu querido time do Flamengo, um incêndio matou 10 meninos. É outro buraco do tambor, que é o Brasil.
Tá aí, esse foi o senador Confúcio Moura, que na época do incêndio lá do CT do Flamengo, falou isso aí da tribuna do plenário do Senado. O primeiro aniversário do incêndio no Ninho do Urubu também jogou luz sobre as divergências entre a diretoria do Flamengo e as famílias das vítimas no que se refere ao pagamento de indenizações. Pedro Pincer, realmente 2019 foi um ano marcante para o Flamengo, não só pelos títulos que o Flamengo conquistou, a alegria da campeão da Libertadores depois de muito tempo, campeão brasileiro, tudo no mesmo final de semana, mas teve essa mancha em 2019, que foi esse lamentável fato do incêndio que completa um ano agora.
Exatamente. E um ano depois, o que mais se tem a lamentar, na minha opinião, e aí eu não estou sendo nem um pouco clubista, nada, é a postura da diretoria do Flamengo diante do sofrimento dessas famílias, né? O fato de algumas famílias não terem, por exemplo, marcado para ir ao CT fazer homenagem aos seus entes queridos, fez com que duas ou três famílias acabassem sendo barradas no centro de treinamento de uma maneira muito pouco humana por parte da diretoria do Flamengo para dizer o mínimo diante dessa tragédia e a postura da diretoria do Flamengo não tem sido nem um pouco digna de aplauso desde que aconteceu isso. Primeiro, pela questão da indenização, e segundo, porque falta um pouco de empatia, de humanidade mesmo, na minha opinião.
Houve inclusive o episódio aí da barração, né, de familiares aí no CT do Flamengo, no dia aí do primeiro aniversário. Isso também causou um mal-estar, mostrando que não estão nada boas as relações entre a diretoria do Flamengo e as famílias das vítimas, o que se refere a essa difícil e complicada negociação. Então vamos aguardar aí os próximos lances. Fernando, o que é que temos ainda nesse campo aí de tristeza no esporte?
Pois é, Adriano, outra tragédia que não quer calar é o acidente com o voo que matou quase toda a delegação da Chapecoense, que iria disputar a final da Copa Sul-Americana em novembro de 2016.
Pois é, aqui no Senado, a CPI da Chapecoense discutiu pendências indenizatórias com as famílias e advogados das vítimas do acidente.
Os senadores querem saber de onde partiu a indicação da empresa aérea boliviana Lamia para transportar a equipe. A reportagem é da Marcela Cunha.
Essa foi a primeira de 9 oitivas antes da elaboração do relatório do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O acidente da Chapecoense deixou 71 vítimas fatais, das quais 64 eram brasileiras. 23 famílias assinaram um acordo com as seguradoras e as demais aguardam julgamento. O jogador Neto deu detalhes das condições oferecidas pela Lamia em outro voo operado pela empresa, onde os jogadores atravessaram a fronteira entre a Bolívia e o Acre em vans precárias.
Achando até engraçado andar numa van sem porta, para vocês terem noção. A Lamia que proporcionou isso. E era tudo um pouco clandestino.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, ressaltou que é importante que a CPI investigue de onde partiu a indicação da empresa Lamia para transportar a equipe da Chapecoense.
Eu fui atleta, gente, vamos lá, tá? Então, você entrega a sua vida ao clube. Tem algo errado na indicação da Lamia e quais foram os critérios para essa indicação?
A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 11 de fevereiro, quando será ouvido o procurador da República, Carlos Prola Júnior.
11 de fevereiro, amanhã, então, essa audiência pública da CPI da Chapecoense. Pedro Pincer, mais uma tragédia e mais uma polêmica envolvendo pagamento de indenização.
Sim, e é só para constar, não se está dizendo que não se sabe de onde partiu a indicação da companhia. É lógico que a gente não vai aqui ser leviano, ficar especulando, mas muito provavelmente tenha sido da Conmebol. Porque dizem até que a seleção argentina teria acontecido um caso, eu não sei para onde, não lembro mais para onde estava sendo a viagem, mas que também por pouco combustível que teriam posto na aeronave por questão de economia, por pouco não aconteceu alguma coisa parecida com a seleção argentina. E me parece que essa indicação tenha sido feita pela Conmebol. Agora, é mais uma questão aí que como eu já falei sobre isso aqui uma vez, é muito triste que tenha que se instalar uma CPI no Senado Federal para que se tome o mínimo de providências no que diz respeito a essas indenizações, para que essas famílias tenham o mínimo de estrutura após um acidente desse. E o que é que acontece? O dinheiro, em algum momento ele vai aparecer, a gente não sabe quando, mas os entes queridos não voltam mais, né? Então fica muito complicado de fazer uma análise nesse sentido.
Pois é, duas tragédias aí no esporte, mostrando que o esporte é muito bom, muito legal, dá muita alegria, também motivo de cornetagem, gozação, mas também tem esses casos que mostram também o outro lado do esporte. A questão aí do CT do Flamengo, que foi atingido por um incêndio, 10 jovens morreram, e essa questão também do acidente da Chapecoense em 2016. Agora vamos falar de bola rolando aqui no Conexão Senado. Vamos voltar a falar de Campeonato Carioca, porque no Campeonato Carioca foram definidas as semifinais da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesse primeiro turno, times de um grupo enfrentam times do outro grupo. Então, no grupo A, o Boa Vista, campanha surpreendente, terminou na liderança e seguido o Boa Vista pelo Flamengo. No grupo B, o Fluminense, melhor campanha do Campeonato Carioca, lidera o grupo, seguido pelo Volta Redonda. Então teremos aí as semifinais Boa Vista contra Volta Redonda e Fla-Flu nas semifinais da Taça Guanabara. E aí, Pedro, você como neutro nessa história, porque o Botafogo infelizmente não se classificou, como é que você está vendo aí as semifinais, a sua perspectiva das semifinais da Taça Guanabara?
Eu acho que mesmo que o Fluminense tenha a vantagem do empate na quarta-feira, o Flamengo é favorito para passar pelo Fluminense e para ser campeão, porque quem vier de Botafogo, de Boa Vista e Volta Redonda, também o Flamengo vai ser favorito, né? A destacar a campanha do Boa Vista, realmente foi uma campanha muito bem realizada. Né, o técnico lá é o Paulo Bonamigo, que não fazia um trabalho no Brasil há muito tempo, me parecia que estava no mundo árabe, e agora voltou aí pro Boa Vista, para a equipe da região dos Lagos.
Bonamigo, que fez carreira e história no Grêmio.
No Grêmio, campeão do mundo pelo Grêmio, com o Espinosa, que é de treinador.
Renato Gaúcho.
Exatamente. Era volante naquele time, Paulo Bonamigo. E agora, me parece que o Flamengo ainda é o favorito para conquistar o turno, entendeu? Mas há de destacar a campanha do Boa Vista e do Fluminense, que foi muito bem aí com o Odair Helman, e o time está se ajustando aos pouquinhos e ontem passou por cima do Botafogo. Foram 3, mas podiam ter sido 6, 7 com tranquilidade.
Que golaço aquele do Nenê, o primeiro gol do Fluminense.
Muito bonito.
Muito bonito.
Feliz,
pegou na veia, como se fala.
Sim.
É isso. Agora vamos perguntar aqui pro Fernando Ribeiro, torcedor do Flamengo. Aquele torcedor assim, que não é um torcedor, digamos assim, apaixonado pelo Flamengo. Mas aí, Fernando, você acha que o Flamengo passa pelo Fluminense nas semifinais da Taça Guanabara?
Olha, eu, diante da minha total ignorância sobre o assunto, só posso apelar pela estatística e dizer que a chance é 50%. Pode ser que sim, pode ser que não.
Gostei dessa opinião. Uma opinião assim, bem assim, assertiva.
Pragmática.
Aqui do Fernando Ribeiro. Agora, ô Pedro, vamos falar do pré-olímpico de futebol masculino. O Brasil estava numa situação difícil na última rodada, tinha que ganhar da Argentina, que acabou sendo campeã do pré-olímpico, já tinha conquistado a vaga para Tóquio, né? E ontem jogando em Bucaramanga, na Colômbia, também não pude assistir o jogo, assim como o Oscar, viu, Fernando? Porque o jogo começou 10h30 da noite, até terminar o jogo, a gente não conseguiria apresentar o Conexão na manhã de hoje. Mas o fato é que o Brasil, seleção brasileira, que não jogou contra o Uruguai, com a Colômbia, nas duas primeiras rodadas do quadrangular final do pré-olímpico, jogou ontem contra os hermanos. O que você acha, Pedro? O que você achou do jogo?
Eu vou te dizer que eu não assisti o jogo por completo, porque eu estava dividindo a atenção com o Oscar. Mas, como você falou, assim, havia um receio, né, do Brasil não classificar, como não classificou para a Olimpíada de Barcelona em 92 também. E acabou sendo uma grata surpresa, né? Uma boa atuação do Paulinho, que era do Vasco e agora está jogando na Alemanha. Esse rapaz, Matheus Cunha, que também joga na Alemanha, acabou marcando 2 gols. E a pele do André Jardine acabou sendo salva aí nessa brincadeira. Porque se acontece do Brasil não se classificar, a batata dele ia assar e ele ia demorar de fazer até um trabalho no grande escalão do futebol brasileiro. Agora ele tem mais aí, quanto tempo falta para a Olimpíada? Nós estamos em fevereiro. Bota aí mais 8 meses de sobrevida para a carreira dele, porque ele correu risco. Porque o rendimento contra o Uruguai, que o Brasil só fez o gol graças a uma falha
clamorosa
do goleiro do Uruguai, e o rendimento muito ruim contra a Colômbia, não nos faziam crer que aconteceria o que aconteceu ontem. Você ganhar de 3-0 da Argentina é um resultado que merece registro, né? Ainda que a Argentina já tivesse classificado. Então, que bom, né? É mais uma chance real de medalha para o Brasil na Olimpíada do Japão.
É verdade.
Aliás, da onde? Do Japão, tá vendo? Mais uma vez o sinal.
É, pois é. O Bruno Lourenço é o país lá do Honda, que agora é o astro, né, do Botafogo.
Exatamente.
O Bruno Lourenço está aqui participando aqui do 11 Minutos, por meio do Zap. Ele diz o seguinte: a Argentina é freguês. Jogo fácil demais. Eles tremeram como de costume, diz aqui o Bruno Lourenço. Inclusive, a imprensa argentina estava batendo muito nessa tecla. Gente, vamos eliminar o Brasil, já para matar na base um adversário forte na Olimpíada de Tóquio. Não aconteceu. Os argentinos queriam fechar com chave ouro, não apenas pelo título, mas pelo gostinho de eliminar a seleção brasileira. Mas não vai dar. Brasil e Argentina, as duas maiores forças do futebol sul-americano, vão estar na Olimpíada. Olimpíada que já tem times como Alemanha, que foi inclusive adversária do Brasil na final do último torneio olímpico de futebol masculino. Tem a França, tem a Romênia, tem a Espanha. Então vai ter aí uma Olimpíada com adversários fortes pelo título. E lembrando que neste século XXI, nas Olimpíadas, no futebol masculino, só times do continente americano ganharam medalha de ouro. Argentina, bicampeã 2004 e 2008, México em 2012 e a seleção brasileira em 2016. Então, aí vamos ver se a escrita se mantém na Olimpíada de Tóquio, no Japão. É isso, Pedro. Muito obrigado aí por ter batido bola conosco aí, Pedro Pince. Muito obrigado aí pela sua participação. A gente torce, como diz aqui o Mário Bala, nosso ouvinte, que o Botafogo...
Botafoguense, não é?
É Botafoguense. Volte à fase de paz e glórias.
Assim seja. Amém.
E se prepare hoje aqui para a chegada na firma, porque a cornetagem hoje não vai ser fácil.
Vou preparado, Adriano. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar no 11 Minutos. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a você. Um abraço ao Fernando e um abraço a quem nos ouve principalmente. Muito obrigado, Adriano. Um abraço.
Valeu, viu, Pedro? Muito obrigado. É sempre bom aqui bater bola com você aqui no 11 Minutos.